No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas mantêm mobilização contra marco temporal em Roraima. MPF intensifica ações de combate ao comércio legal de mercúrio líquido. A Paicareiro promove campanha eletro-solidário. E município de Balsas sedia 14º encontro do Povo de Deus.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o grupo denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de ouro ilegal no Pará foi condenado a 56 anos de prisão. Prejuízo aos cofres públicos foi mais de 70 milhões de reais. Daniela Pantoja traz as informações.
A Justiça Federal condenou à prisão 4 denunciados pelo Ministério Público Federal, MPF, por formar organização criminosa para comercialização de ouro de origem ilegal no Pará. A sentença decretada no último dia 29 estabeleceu penas que variam de 11 anos e 6 meses a 15 anos e 10 meses de prisão para cada condenado, que somadas alcançam 56 anos e 5 meses de prisão. A ação foi ajuizada em 2019 como resultado das investigações que contaram com a deflagração da Operação Dilema de Midas. Em 2018, a operação desarticulou a atuação dos sentenciados. 4 dos 5 denunciados pelo MPF foram condenados pelos crimes de usurpação de bens da União, falsidade ideológica e organização criminosa, entre eles, o administrador do posto de compra de ouro da empresa Ouro-Minas em Santa dos funcionários do posto e um geólogo. A sentença proferida pelo juiz Carlos Gustavo também determinou a perda de patrimônio dos réus e das empresas Ouro-Minas, DTVM, OM Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários e RN da Silva Representações, incluindo aeronaves, imóveis, veículos e joias. Os réus e o posto de compra de ouro da Ouro-Minas em Santarém estão proibidos de exercer atividades relacionadas ao comércio de ouro. Os réus também deverão pagar multa e iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado. Segundo o MPF, só entre 2015 e 2018, o grupo fraudou a compra de 610 quilos de ouro, causando prejuízo de 70 milhões à União. Depois da aquisição de ouro de origem clandestina, o grupo produzia documentação falsa para encobrir a procedência ilegal do minério, esquema conhecido como lavagem do ouro. A investigação revelou que o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira que não correspondiam à real origem do ouro, inserindo dados falsos em notas fiscais para simular a legalidade das operações. Foi comprovado, por exemplo, que o ouro extraído ilegalmente do entorno da terra indígena Zoé foi vendido ao posto sem que a empresa exigisse qualquer documentação que comprovasse a origem do minério. O MPF denunciou os envolvidos por 4.652 crimes de aquisição de ouro ilegal, 4.652 crimes de falsidade ideológica por inserção de dados falsos em documento fiscal, 426 crimes de falsidade ideológica por inserção de dados falsos em documento particular ou contrato e 127 crimes de falsidade ideológica por omissão de declaração em documento público. A denúncia e a sentença destacaram o grave dano ambiental causado pelo garimpo ilegal, com assoreamento de rios, alteração na coloração das águas do rio Tapajós e a destruição de áreas florestais e o impacto negativo da mineração em terras indígenas que coloca em risco a saúde dos povos originários. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal está intensificando ações de combate ao garimpo ilegal de mercúrio líquido, UNTAC. Em parceria com uma plataforma de compras, foi firmado. Os detalhes com Tânia Freitas.
O mercúrio líquido é uma substância controlada. Ela tem sido amplamente utilizada na exploração de garimpos ilegais na Amazônia, causando sérios danos ao meio ambiente e à saúde pública. Para combater esta prática, o Ministério Público Federal firmou um termo de ajustamento de conduta, TAC, com a OLX, para intensificar os esforços da plataforma em combater o comércio ilegal do mercúrio líquido. Entre as obrigações assumidas pela empresa estão a exclusão automática de anúncios contendo palavras-chave associadas ao mercúrio e a implementação de sistemas mais robustos de inteligência artificial para identificar e bloquear anúncios irregulares. Com esta iniciativa, fica acordado que a OLX deverá remover, em até 72 horas, qualquer anúncio denunciado como irregular, sob pena de multa diária, e fornecer ao MPF os dados cadastrais dos responsáveis pelas publicações ilícitas. O TAC prevê a suspensão ou a inabilitação das contas de usuários envolvidos, reafirmando o compromisso da plataforma com a legalidade e a segurança. O documento prevê a remoção em até 72 horas de qualquer anúncio denunciado como irregular, sob pena de multa diária, além do fornecimento de informações ao Ministério Público, como dados cadastrais dos responsáveis pelas publicações ilícitas, respeitando os limites legais. No Amazonas, a contaminação pelo mercúrio foi encontrada em 50% dos peixes nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, o que tem relação direta com a expansão dos garimpos ilegais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. Indígenas mantêm mobilização contra marco temporal em Roraima. Saiba mais com Felipe Gustavo.
Há mais de um mês, às margens da BR-174, na terra indígena São Marcos, indígenas de diversos povos de Roraima permanecem acampados em mobilização pacífica mais firme. A luta reflete a resistência contra o marco temporal e a proposta de emenda à Constituição PEC 48/2024. E neste cenário de luta e desafios, a Igreja Católica tem sido uma aliada fundamental dos povos indígenas, por meio de missionários e lideranças como Dom Evaristo Spengler, da Diocese de Roraima. A Igreja se coloca como defensora de direitos e denunciante de violações, como desmatamento, invasões de terra e violência. Além disso, valoriza a cultura indígena, integrando línguas e tradições locais às práticas litúrgicas. Juvencio Luiz da Silva, da etnia Taurepang e morador da comunidade São Miguel, compartilhou sua indignação com as injustiças históricas enfrentadas pelos povos indígenas. Ele disse que chega de sofrimento. Desde 1500, quando se diz que o Brasil foi descoberto, quando os portugueses chegaram, encontraram um monte de indígenas. Como alguém tem coragem de dizer que descobriram o Brasil, sendo que não foi? Seu Juvencio disse ainda que, de lá para cá, o sofrimento só continuou e cada vez mais inventam coisas que nem deveriam sonhar. Ele completou dizendo também que essas leis piadas são prejudiciais. Nas terras estão seus filhos, como as crianças e os adolescentes, ainda jovens, e também seus filhos casados. Graças a Deus, ele disse que tem filhos e netos, que é sua maior satisfação. E ver essa juventude, um monte de jovens que são netos e bisnetos de outros anciões que já se foram. Já Marciliana André da Silva, indígena da coordenação dos catequistas na região de Surumum, reforçou a importância da fé e do apoio da Igreja Católica na caminhada do povo indígena.
Quero só agradecer a Deus pelos nossos parceiros, né? Que é a nossa Igreja Católica. Gente, eu fico muito feliz, né, com todos nós, porque Deus está aqui. Deus mandou as pessoas, né, na pessoa dos missionários, como nosso Dom Evaristo veio aqui nos visitar, né. Ele falou bastante a verdade. Então, a verdade ainda existe, porque nós somos povos indígenas, e quando chegaram os portugueses aqui, já existia nós. E aí vem nós acompanhando a nossa Igreja Católica. Eu quero agradecer muito, porque eles ajudaram bastante, né? Até hoje estão aqui no nosso meio, dando essa coragem para cada um de nós, trazendo a fé também, né, que é de Deus, são missionários, para nós ajudar. Eu agradeço muito. É por isso que eu sou grata por isso. Também eu estou fazendo parte da coordenação dos catequistas da região de Surumum. Eu fico muito feliz com...
Em meio aos desafios climáticos e sociais, a resistência dos povos indígenas e o apoio da Igreja mostram que fé, família e comunidade são inabaláveis na construção de um futuro mais justo. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Paicareiro promove campanha Eletrosolidário.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E comunitários do Pai Aldeia em Monte Alegre, no oeste do Pará, resgataram cerca de 135 quelônios. Por conta da estiagem, algumas espécies morreram e outras foram resgatadas e realocadas para uma parte do Lago Grande. A força-tarefa inclui a participação de comunitários e do Ideflorbio. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os moradores da comunidade de Aldeia, localizada na zona do Lago Grande, Monte Alegre, no Pará, resgataram nesta quinta-feira cerca de 135 quelônios, ou seja, tartarugas, tracajás e pitiús, nas proximidades do lago. Por conta da estiagem, algumas espécies morreram e outras foram resgatadas e realocadas para uma parte do Lago Grande. Lucide Santos, pescador na comunidade de Aldeia, relata que o processo de resgate foi feito pelos comunitários com apoio de agentes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, Deflobio, e agentes ambientais.
Então a gente conseguiu resgatar 135 tracajás, né? Do solo rachado aí que a gente trabalha e não tem mais água, a gente está fazendo esse trabalho em parceria com o posto comunitário, o Ideflor e os agentes ambientais. Então o Ideflor com o pessoal de campo, o carro de apoio. Estamos trabalhando, estamos lutando. Enquanto nós puder salvar os bichinhos aí, nós vamos salvar esses tracajás. Uma pena que somos pouco ainda, mas vamos salvar todos. Se o que a gente encontrar e puder salvar, nós vamos salvar.
Para que o trabalho seja feito com êxito, ou seja, que mais espécies possam ser resgatadas, é necessário que mais pessoas façam parte do chamado mutirão. A meta é resgatar mais 500 espécies, como relata Lucide Santos.
Está previsto a gente ir com um novo mutirão atrás desses tracajás e tartaruga, pitiús que a gente tirou. As grandes já morreram tudo, né? Por onde a gente passou, as grandes morreram. Agora, as menores ainda estão mais resistentes porque conseguem ficar mais enterradas. Mas o sol tá rachando, né? Elas estão morrendo. A gente acha que a gente tira umas 500, porque parece-me que vai mais gente, né? Que já lançou um convite. E as pessoas estão aderindo agora à ideia de fazer uma força para salvar esses animais que estão pedindo socorro. Então, acredito que dá para a gente resgatar mais tracajás e tartarugas. Se Deus quiser, vai dar certo.
Lucide ressalta ainda a importância desse resgate e monitoramento no Lago Grande. Porém, lamenta pela ausência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no local. Os próprios moradores, em alguns casos, é quem fazem a apreensão de objetos utilizados em pesca ilegal e predatória.
A gente está sentindo falta da Secretaria do Meio Ambiente presente com a gente, né? Não compareceu. Ela vem aí, faz a capa, faz a mídia quando pega e não apareceram. A gente fica triste, mas eles dizem que a demanda é grande e não tem como estar nos locais, mas é assim mesmo. Mas ninguém vai abrir mão, não. A gente fez uma apreensão até de um ar comprimido da pessoa matando pato e marreca, e a gente aprendeu, os comunitários mesmo, com força de vontade, a gente aprendeu essa arma, juntamente com o Ideflor. Aí dizem que a gente fez errado, né? Mas a gente fez errado, mas a gente fez. Mas o certo não aparece para fazer, então a gente vai fazendo errado, mas vai fazendo.
A garantia dos territórios e dos recursos pesqueiros tem sido uma das importantes ações da Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre, no Pará, que desde 2018 desenvolve um amplo trabalho de conscientização e articulação das comunidades da região do Lago Grande de Monte Alegre. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, vai realizar o maior evento acadêmico do Oeste do Estado. O evento busca promover o intercâmbio científico e cultural e fortalecer as relações entre a comunidade acadêmica e a sociedade. As informações com Liés de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, está promovendo em Santarém o maior evento acadêmico da região. O simpósio acadêmico, que reúne mais de 780 trabalhos das áreas de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Com foco no intercâmbio científico e cultural, a iniciativa reúne pesquisadores, estudantes, professores e representantes representantes da sociedade em um espaço de aprendizado e troca de conhecimentos. O evento, que conta com uma programação diversificada, inclui palestras, apresentações de trabalhos, oficinas, exposições e atividades culturais. A proposta é fortalecer a relação entre a universidade e a sociedade, destacando a importância da ciência e da educação para o desenvolvimento regional. O simpósio inclui 4 sub-eventos, entre eles o 9º Salão de Extensão e o 2º Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão, onde 295 trabalhos de iniciação científica, 162 trabalhos de pós-graduação, 156 de projetos integrados e mais de 365 ações de extensão estão sendo apresentados nos eventos, como explica Maria da Conceição Vale, coordenadora de programa e projetos da UFOPA.
E como parte integrante do simpósio, serão realizados o 9º Salão de Extensão e o 2º Seminário Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão, segundo o CIPEX. O 9º Salão de Extensão visa socializar conhecimentos com a comunidade acadêmica e externa por meio da apresentação de projetos de extensão, mostras de produtos gerados por meio desses projetos, desenvolvidos por docentes, técnicos e discentes da UFOPA. O 2º CIPEX tem por objetivo a socialização dos trabalhos resultantes dos projetos integrados que promovem a indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão. Estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação apresentarão os resultados dos trabalhos desenvolvidos em 2023. No total, 195 trabalhos serão apresentados no 9º Salão de Extensão e 168 no 2º CIPEX.
A programação também busca valorizar a diversidade cultural do Oeste do Pará, promovendo debates sobre temas relevantes como sustentabilidade, inovação e inclusão social. O objetivo é criar um ambiente que estimule o diálogo entre diferentes saberes e contribua para soluções colaborativas para os desafios da região. Com uma adesão significativa de participantes, o evento reafirma o papel da universidade como polo estratégico de produção e disseminação de conhecimento na Amazônia, consolidando Santarém como centro de referência acadêmica. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Paicareiro está promovendo a campanha Eletro Solidário. A iniciativa recolhe materiais eletroeletrônicos para instituições. Acompanhe com Anderlei Oliveira.
A APAI, em parceria com uma empresa privada, está promovendo a campanha Eletro Solidário, uma ação que une sustentabilidade e solidariedade. A iniciativa recolhe materiais elétricos e eletrônicos sem uso, como pilhas, baterias, celulares e outros itens, e os transforma em recursos financeiros para a instituição, além de garantir o descarte ambientalmente correto. O presidente da APAI, Éder Jouber, explica o impacto positivo desta campanha.
A APAI Careiro está com esta iniciativa incrível que une cuidado com o meio ambiente e a solidariedade. Esse programa Eletro Solidário, junto com uma empresa que nos ajuda, né, recolhe esse material, vem buscar, né, e transforma esse lixo que ia para o meio ambiente, agora ele é transformado em recursos financeiros para a APAI.
Éder Jouber também reforça o apelo à comunidade, destacando a importância da participação de todos.
Hoje você já sabe, você pode levar para a APAI Careiro que a gente recebe esse recurso. Vamos juntos transformar o que seria descartado em esperança para muitas famílias. Seja parte deste movimento para um mundo mais solidário e sustentável.
A campanha, além dos eletrodomésticos, recolhe itens como pilhas, baterias, celulares e outros resíduos eletrônicos que não devem ser descartados no lixo comum, pois podem causar danos ao meio ambiente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Paróquia de Santo Antônio de Balsas, no sul do Maranhão, realiza 14º Encontro do Povo de Deus. A programação acontece nos dias 7 e 8 de dezembro. Os detalhes com Yane Silva.
A paróquia de Santo Antônio de Balsas vivenciará neste final de semana, dias 7 e 8 de dezembro, o 14º Encontro do Povo de Deus, onde reunirá representantes das diversas comunidades, pastorais, grupos e movimentos ligados à paróquia, que este ano refletirá a partir do tema Liderança Comunitária. Será um momento de comunhão, reflexão, espiritualidade e partilha da missão. Padre Genivaldo Ribeiro, pároco da paróquia de Santo Antônio, reforça o convite às lideranças das diversas comunidades da paróquia.
O Encontro do Povo de Deus é sempre um momento especial. A presença de todas as comunidades da cidade, do sertão, é uma forma de manter a unidade e caminhar sempre mais na sinodalidade, caminhar juntos, porque a nossa comunidade precisa cada vez mais ser uma comunidade de comunhão, participação e missão. Durante o encontro, teremos a oportunidade de refletir, meditar sobre a liderança comunitária. É o tema da nossa reflexão. O maior é aquele que serve, partindo da liderança, Jesus, para a nossa liderança, como devemos liderar, seja no grupo, na pastoral, no movimento, na comunidade. O importante é compreender o sentido, o papel do líder, para melhor articular a vida comunitária, a vida pastoral. Eu convido todas as pessoas para que possamos fazer um excelente encontro e que ele produza fruto através de nós, das nossas atitudes e das nossas ações.
O encontro reafirmará a força e a relevância das comunidades eclesiais de base da paróquia, evidenciando seu compromisso com uma igreja em saída, uma igreja missionária e comprometida com as causas do povo de Deus. E o objetivo é que os participantes saiam animados e animadas, motivados e motivadas a levar adiante os ensinamentos e experiências vivenciadas durante o encontro, que encerrará com o almoço ao meio-dia, reforçando a comunhão e o espírito de fraternidade entre o povo de Deus da paróquia de Santo Antônio de Balsas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
O poder dos povos sertanejos. Os verdadeiros cuidadores e regeneradores da Caatinga Semiárida celebraram, no 10º Encontro Nacional da Articulação do Semiárido, 25 anos de uma caminhada vitoriosa. Foram os sertanejos e sertanejas que conseguiram, em tão pouco tempo, transformar um bioma que, por causa das muitas agressões praticadas pelos que se assenhoraram da maior parte das terras e dos apoios da desastrada política do combate à seca, que consolidou, na verdade, a indústria da seca, já era considerado um não lugar para se viver em um outro sertão, um território que recuperou sua vida e a de seus povos. Essa revolução ecológica e social não está completa por três motivos. Porque os governantes não acolheram as práticas dos sertanejos e não as tornaram a política pública para o semiárido, preferindo continuar dando apoio aos senhores de terras e de grandes negócios de exportação de grãos, mineração, energia, turismo. Em segundo lugar, porque ainda existem muitas famílias que as entidades da ASA não conseguiram incorporar nos processos de convivência com o semiárido e bem viver, E por último, porque a Caatinga continua sendo duramente afetada pelas práticas mundiais que provocam cada dia maior aquecimento do planeta e agravamento de eventos climáticos extremos, como enchentes e secas mais prolongadas e destrutivas. A carta política publicada pelo 10º Enconasa destaca e festeja o que já foi construído e conquistado nos seus 25 anos, reforça a proposta de que as práticas de convivência com o semiárido sejam assumidas e apoiadas como a melhor política pública para o bioma e lança mais dois projetos: o saneamento rural, para que as famílias contem com tecnologias de reuso das águas cinzas e totais para a produção de alimentos, e o façam numa política sustentável de gestão das águas. E o projeto Tetos Solares, para democratizar o acesso à energia, para diminuir o custo de energia para as famílias e para que a energia excedente possa ser vendida como reforço à renda. Apoiemos os povos sertanejos da Caatinga, aumentando a solidariedade para que sejam fortes nas suas iniciativas e conquistem as políticas públicas que propõem.
Encerra aqui a edição de número 4107 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Eane Silva, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite. Um excelente final de semana.